Olá, meu nome é Diogo e eu sou estudante de jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP. Antes de começar o episódio, vale lembrar que não estamos em um estúdio profissional, então o áudio pode conter algumas irregularidades. Nesse episódio, entrevistei o designer e artista visual Juneco Marcos.
Meu nome é Marcos Martinelli Júnior, eu sou natural de Piraju, né? Nascido e criado até os 20 anos em Piraju. Atualmente eu trabalho como artista gráfico, artista visual e designer. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, em design de projeto e produto. Eu já passei por, dentro da área de design, eu já passei por vários caminhos, entre eles moda, publicidade, comunicação, e hoje eu estou mais focado na parte de arte visual mesmo.
Pedi para o Juneco contar mais sobre sua infância em Piraju e perguntei se ele tem alguma história que o marcou.
Sim, eu tenho ótimas histórias, né? Muitas delas vêm desse contato direto com a natureza, que lá é lindo, né? E a infância lá foi, cara, muito banho de rio, né? Temos o rio Paranapanema, que corta a cidade. E desde muito pequeno eu já tinha contato com essas águas, com as cachoeiras de lá, né? Os hábitos como pesca são muito comuns, assim, no interior. E é mesmo e de nadar no rio, né? Desde muito pequeno já tinha muito esse contato com a natureza e a tranquilidade também de nadar, enfim. Puxa, tenho muitos amigos que também eu tenho e fiz, né, durante esses 20 anos que eu morei lá. Putz, a gente participava, eu lembro já dos movimentos de proteção ao rio, a gente abraçou o rio, acho que uma ou duas, mais de duas vezes, eu acho, com essa tentativa, né, de preservá-lo, assim como ele é até hoje, um dos rios mais limpos aí, eu acho que do Brasil, do estado de São Paulo, pelo menos. Tinha essa liberdade da infância, né? Das brincadeiras de rua, de transitar pelos bairros, de ter contato, né? Com gente. A gente não existia o celular, era uma coisa bem das brincadeiras de bola. Infância, como eu entendo como infância, para mim era isso. Eu lembro que eu sempre tive essa coisa também do desenho. Eu gostava de desenhar com pedra na calçada, com giz. Uma casa que eu morei em Piraju, um dos muros teve uma reforma uma vez e ele ficou por um grande tempo assim, só no cimento, no concreto. Ele não teve acabamento de pintura. E aí ele ficava um cinza assim e batia muito sol e umas áreas pegavam uma sombra. Eu lembro que pequeno eu uma vez estava fazendo alguma coisa com pincel, com água, daí espirrou essa água na parede, assim eu passei o pincel e percebi que eu poderia desenhar com a água e dava para eu ver o que eu estava desenhando, né, com a água nessa parede que o concreto absorvia a água e parecia uma tinta mesmo, mais escura, assim. Aí eu lembro que, nossa, era uma das minhas brincadeiras preferidas. Eu ficava, tipo, desenhando, né, com água. E aí o sol vinha e apagava. Eu era um muro comprido, assim, então eu vinha desenhando, fazia vários desenhos, assim, ficava às vezes manhã inteira, o período antes de ir para a escola, que eu estudava tarde. Aí eu ficava desenhando nesse muro. A hora que eu olhava para trás, o sol ia apagando, eu voltava lá, reforçava mais um pouco. Enfim, acho que daí veio essa ideia, essa vontade. Eu acho que hoje, assim, um dos trabalhos que eu mais me dedico é também a produção de mural, né, a pintura em grande escala, em muros. Tem também esse contato que eu te falei com artistas da região, né, com a galera da música, com artistas locais. Antigamente tinha um manifesto cultural pirajuense, uma cupira, em que reunia na praça da cidade artistas de todas as mídias, vamos entender hoje como essa palavra, Então vinha a tiazinha que fazia os bordados, trazia o bordado dela e expunha na praça. Vinha a galera da capoeira, vinha a galera do Moçambique, que é uma outra manifestação artística de dança de Piraju, que até está precisando ser resgatado. Tinha as bandas, tinha muitas bandas em Piraju, bandas de rock, sertanejo, rap, enfim. Juntava toda essa galera em um dia e rolava um dia de manifestação. E não diferente disso, a galera também levava as telas, os desenhos. E eu, muito pequeno, devia ter meus 12, entrando para adolescência, assim, antes até, catei também uns desenhos meus que eu tinha e expus na praça. Eles eram expostos em varal, assim, sabe, com cordãozinho e prendedor. Enfim, foi a primeira exposição, assim, meus amigos que nem sabiam, porque a gente. Nem todos os amigos sabiam que eu desenhava, que tinha esse trabalho, nem eu também sabia da potência que isso tinha. É muito doido isso, porque hoje a gente tem várias frentes, né, de comunicar, de divulgar o trabalho, é Instagram, é Facebook, enfim, é portfólio, Behance. E antigamente nada disso tinha, é até louco falar disso, mas ter essa chance também de expor pessoalmente, estar tá ali, todo mundo na praça vendo, realmente é uma grande memória da infância. E, puxa, cara, eu acho que essas aí são duas que talvez represente bastante, assim, lembranças que têm a ver com minha trajetória, com essa ligação, de vida e profissional e de pesquisa, né, com a arte, que eu acho que é uma constante aí, uma busca de tentar contar um pouco da minha história e também entender outras histórias, de fazer com que a minha faça parte de uma história maior e as maiores também entram, de certa forma, nas partes que eu conto.
Juneco conta sobre sua história com a arte e sobre a sua decisão de estudar design de produtos na Universidade Estadual de Maringá.
Eu sempre tive uma relação com fazeres artísticos, né? Minha família, de certa forma, meu avô pintava. Meus tios, meu pai pintava e fazia outras coisas além de pintura. Minha avó é bordadeira por parte de mãe, por parte de pai. No interior tem essa coisa, né, de uma certa ligação com as atividades de ofício, né, de o que seria aprendizados em comuns, assim, né, manuais e tal. Sempre tive essa ligação com ser curioso e estar sempre querendo aprender coisas, né? Enfim, aí eu na adolescência, né, passando por aquela hora de determinar profissões, enfim, no que trabalhar, como eu te falei, eu sempre estudei em escola estadual, eu nunca fui o tipo de aluno. Como eu posso dizer, tipo, o nerd, assim, estudioso no sentido de ficar sozinho buscando meu conteúdo. Eu sempre, a rua era muito convidativa para mim, a rua e a natureza, e eu aprendia muito. Eu vivia com meu avô, que me levava para a chácara, ele me ensinava sobre as plantas, me ensinava sobre as ferramentas, sobre enxada, sobre fase da lua, sobre época boa de plantar, época boa de colher coisa. Então, esse tipo de aprendizado e conhecimento sempre foi muito valorizado por mim por conta dessas referências e dessa vida que era bem mais analógica, né? Enfim, é meio que hoje em dia eu descobri que é meio que tem uma linha filosófica que entende isso. É uma galera que eles entendiam que aprendiam melhor em movimento, ou seja, andando mesmo, trocando ideia, enfim, respirando e mudando lugar, em vez de ficar preso a uma só visão, uma só leitura. E aí eu não tinha essa coisa da pretensão da academia, enfim. A minha fonte de inspiração, de busca de conhecimento e aprendizado, pelo menos que eu entendia, que eu faço essa leitura hoje, né? Mas me atraía mais por esses meios. Então, querendo ou não, é um ramo que a arte também se faz muito presente, né? Os cultos, né? Enfim. E aí disso, cara, cheguei na eu lembro que tinha poucas opções em Piraju de escola particular e eram todas caras, e eu já Já era uma coisa que me preocupava, porque eu gostava dessa coisa de não ficar preso, ter que ficar estudando muito, não ter essa cobrança de ter boas notas, porque eu preferia realmente ficar na rua, ficar brincando, ficar nadando no rio, e não tinha a mesma determinação das minhas irmãs. Minha irmã mais velha acabou indo para a escola particular. Eu queria ter mais autonomia também, e não queria ir para uma escola particular, e até porque ia ser puxado para os meus pais pagarem. A gente é em três, né? Era uma já estava ficando apertado para pagar para uma. Isso que ela tinha conseguido uma super bolsa, passou, se esforçou, passou num esquema do objetivo na época, conseguiu ganhar uma bolsa, reduziu muito o custo. Enfim, eu já me dava conta dessas coisas, e não era muito o que eu pretendia para mim. Aí, na época, foi quando eu tive contato com o primeiro computador na vida. Meu avô comprou um para distribuidora de bebidas que ele tinha, e aí ele convidou para ver aquilo, né? O XT, tipo, duas cores. O dele era preto com as letrinhas em verde ou laranja, não lembro. Então já era um moderno, porque antes só tinha branco e preto, mas até chegar em Pirajú, enfim, era um computador muito antigo. E aí ele falou para mim fazer curso, os cursos que tinham na época, não existia nem o Windows ainda. Então daí eu tive o contato com a informática, tipo, antes de ir para o colegial, né? É o que vem depois da oitava série, é o ensino médio, né? E aí, com isso, também fiquei sabendo que comecei a fazer os cursos lá de Word, Excel, que eram esses nomes, mas não era uma plataforma Windows. Não sei se você está ligado disso. Mas era tela preta, é como se fosse uma máquina de escrever, enfim, e digital. E eu comecei a aprender sobre isso um pouco, me abriu esse leque de possibilidade. Aí veio o conhecimento sobre IPAUSUL, que tinha uma escola de processamento de dados lá. E eu já com essa coisa de gostar mais de ficar fora de casa do que dentro da, quer dizer, fora da escola do que dentro da escola, e mais ficar fora de casa do que dentro de casa. Falei, nossa, vai ser incrível, velho, estudar em IPAUSUL, isso implica de eu explorar um lugar a mais, ter minha liberdade em um outro território, conhecer outras pessoas, enfim, não vou estudar numa escola particular. E vou aprender coisas sobre informática, que é uma coisa que está me interessando muito agora. Enfim, aí eu me joguei, fui fazer processamento de dados na ETE, em IPAUSUL. Enfim, estudei o ensino médio lá, fiz processamento de dados, era um ano e meio integral, se eu não me engano. Então eu viajava todo dia, tinha esse contato também, como eu te disse, já no ensino médio, com pessoas de diferentes cidades, porque ali, em IPAUSUL, era um ponto que reunia estudantes de Piraju, de Ourinhos, de Santa Cruz do Rio Pardo, enfim, de toda a área ali, né? Já era acredito que para mim já foi uma experiência incrível, assim, de abertura de possibilidades, enfim. Aí, passados esses 3 anos lá, eu percebi que, dentro da parte de processamento de dados, do computador, o que eu mais gostava de tudo isso não era a parte de programação que eu aprendi. Eu gostava da parte visual da coisa. Na época era construir tudo com pixel, é como se fosse um joguinho de Tetris, assim, né? Você ia juntando quadradinho, ia construindo aquelas barrinhas de carregar, o Space Invaders, sabe? Era super limitado, mas era uma construção super rústica, assim, do que podia ser feito com o mínimo de tecnologia. Bom, mas nessa hora aí já estava existindo o Windows também, já tinha o computador colorido. Aí eu percebi que eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com isso, né? Com a arte, com a tecnologia. Enfim, deu esse estalo na minha cabeça. Eu terminei, né, o processamento de dados, e estava pensando entre fazer artes plásticas, ou arquitetura, tal. Daí nisso surgiu o desenho industrial, que é o que eu fiz, que hoje é conhecido como design, né, design, o nome do curso. A profissão é regulamentada, mas na época não existia, porque ele é algo que surgiu entre que não se enquadrava na arquitetura nem na engenharia, né? E aí eu fui fazer faculdade, pensei nisso, né, emprestar para desenho industrial, o design. Só que também naquela ideia, né? É, curso estadual, faculdade estadual e de preferência noturno. Porque eu já tinha essa ideia de trabalhar. E, na verdade, nessa época, quando eu terminei o processamento de dados, eu pensava muito nesse lado da autonomia, que eu ia terminar o terceiro colegial e não ia precisar de uma faculdade, eu já ia trabalhar. A minha ideia era essa, foi sempre em busca disso, de conseguir essa autonomia rápida, financeira, sabe? Me libertar de verdade, assim. Antes de ter esse compromisso de passar no vestibular, eu já queria, eu já fazia minhas coisas de certa forma. Eu já pintava camisetas para galera, fazia muito mesmo isso, assim, amigos compravam camiseta branca, eu fazia desenho, cada um tinha sua camiseta personalizada. Aí surgiu o trampo numa estamparia em Piraju, eu comecei a desenvolver estampa lá, isso fazendo cursinho, né? Só voltando aqui no contexto, eu tinha terminado o processamento de dados, estava com a ideia de fazer design, mas isso ainda era um horizonte difícil, porque eu prestava só o Unesp, o UEL, e era muito difícil de passar. Eu não conseguia passar, era muito concorrido. Então eu fiquei 2 ou 3 anos trabalhando em Piraju. Trabalhei de mecânico com meu pai, ele tinha uma oficina mecânica, onde eu ficava ali, às vezes também, quando eu estava no ócio, no balcão, aparecia um vendedor que queria que criasse um logo para ele, criasse um cartão de visita. Eu desenhava assim no papel, rascunhava uma ideia. Muitas vezes, depois os caras voltavam, levavam para uma gráfica e me mostrava aquilo pronto. Então, antes de eu entrar na faculdade, eu já fui vivendo essa coisa da execução, né? Já tinha participado da exposição numa Cupira, já fazia camiseta para os amigos, já pintava, pintei um instrumento de percussão do Clara Lua para o Mael, tinha as atumbadoras dele lá, eu acabei fazendo um trampo de reforma. Daí, enfim, demorou uns anos, mas eu consegui entrar na UEM. Depois de uns, acho que foi com 20, 22, 21, por aí. Então, eu não. É, eu terminei o colegial, né? Fiquei uns 2, 3 anos estudando cursinho à noite e trabalhando até eu passar na universidade. Aí eu passei na estadual de Maringá, que é no campus Cianorte. Aí depois desse tempo, né, em que eu estava vendo todos os meus amigos deixando o Piraju, né? Então acontece, eu não sei se hoje é assim. Lá também, mas na minha época o que acontecia é que muita gente ia fazer faculdade fora, né? Então, nesse momento, meus amigos todos estavam já estudando em cidades de fora, enfim, ou dando um encaminhamento na vida de alguma maneira profissional. Fazendo faculdade, enfim, curso fora, e eu ainda estava lá já trabalhando na área, fazendo estampas e alguns trabalhos, e estudando, e aí aconteceu, eu fui para a UEM. Cheguei lá, descobri que não, eu imaginava que o curso ia ser. Primeiro eu achava que ia ser em Maringá, mas depois eu descobri que era numa cidade vizinha chamada Cianorte, que dava uns 70 quilômetros dali. Então as opções eram: ou eu viajava todo dia de lá, de Maringá para Cianorte, ou eu moraria em Cianorte. Aí eu preferi morar em Cianorte, que é uma cidade assim de pequeno, médio porte, vai dizer assim, tipo Ourinhos. E lá eu descobri, chegando lá, né, era um campus pequeno, acho que tinham 4 cursos, era design, moda, administração e alguma coisa têxtil, se eu não me engano. Enfim, a cidade de certa forma era um polo muito muito forte do cenário têxtil, onde tem muitas empresas de confecção, empresas de lavanderias de jeans, inclusive é onde tá as maiores lavanderias de jeans da América Latina, que não sei se você sabe, mas todo jeans ele tem um processo que é o processo de lavagem, né? Antes da gente usar. O jeans é um tecido que Hoje em dia não sei, mas antigamente toda a peça confeccionada em jeans, ela precisava ser lavada, enfim, lá é um polo disso, e também um polo de produção de moda, né? Aí que aconteceu? Eu entrei na faculdade, eu já tinha esse foco de, era um curso noturno, e eu já tinha esse foco de continuar trabalhando, né? Porque para mim isso daí já era uma coisa que já estava nos planos desde sempre, me sustentar, coisa que eu já fazia, né, antes de ir para a facu. E como eu já tinha essa experiência na área de estamparia, que eu trouxe da adolescência em Piraju, enfim, do lance de desenhar, do computador, dessa soma, dessa conjectura de referências que eu já trouxe da arte, da música, da coisa dos cartazes, da manifestação, né, do Macupira, que trazia todo esse contato com possibilidades, né, criativas e de juntar essas coisas. E lá rolou de eu trabalhar numa marca de roupa, onde eu comecei fazendo a parte de estamparia, depois eu comecei a desenvolver produto, fui para a coordenação de direção de criação da marca. Me envolvi lá na parte de comunicação, na parte de marketing, de publicidade. Enfim, expandi nesses 4 anos, 5 anos que eu passei em Cianorte, foi integralmente dedicado a pesquisas tanto da área de design de projeto de produto da faculdade, com extensão em moda, e trabalhando nesse cenário, né, em que eu juntava o design com a moda, com a arte, com o próprio sustento, né, com já colocando em prática as coisas que eu ali estava aprendendo. E foi muito rico para mim, no sentido de eu conseguir manter essa ideia de que eu podia ir construindo a minha história, tendo minha autonomia financeira e de captação de recurso e de cultura e de experiência, fazendo com isso, né, uma faculdade estadual. Enfim, foi uma experiência muito rica, onde eu conheci grandes amigos. Lá também é contato com outras culturas, essa vivência de um outro estado, que é o Paraná, é bem diferente assim. Bom, acho que foi isso, cara. Foi um lugar em que, além da faculdade, a instituição, eu acumulei muita experiência, de trabalhar com outros campos, né, com outras pessoas, com expandir essa possibilidade que o desenho sempre trouxe para mim. Ou seja, não só o desenho, mas a arte de se comunicar, a arte de interpretar uma coisa, de ressignificar, de criar relações.